Amigos ouvintes, estão com a Voz da América, a emissão em português de 27 de julho de 2014. Estamos a transmitir a partir de Washington. Votos de que este esteja a ser um excelente domingo. Estamos a transmitir em onda média nos 1530 e em onda curta nos 13.630 e 15.720. Pode também seguir-nos na internet www.voaportugues.com. Estamos em FM, em Cabo Verde, Moçambique e Guiné-Bissau. Na apresentação, João Santa Rita, após as notícias do mundo, vamos ter a saúde com a doutora Nídia e o Correio do Ouvinte, mas primeiro vamos ter aqui o ponto da situação do que se passa hoje no domingo. São as notícias aqui na Voz da América. E vamos começar no Médio Oriente. Os combates entre o Hamas e Israel prosseguiram hoje após ter fracassado uma tentativa de se prolongar um cessar-fogo por 24 horas. Inicialmente, o Hamas rejeitou uma proposta israelita para prolongar um cessar-fogo de sábado e Israel não respondeu agora a uma declaração do Hamas aceitando um novo cessar-fogo antes do feriado de Eid al-Fitr, que marca o fim do Ramadão. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse à cadeia de televisão CNN que o Hamas está a violar o seu próprio cessar-fogo, continuando a disparar rockets contra Israel. Netanyahu disse que, face ao crescente número de vítimas entre a população civil, ele aceita que a opinião mundial pode estar a virar-se contra Israel, mas o chefe do governo israelita disse que tomará todas as medidas necessárias para proteger o seu povo. Os palestinianos dizem que 1.050 palestinianos já morreram, as forças militares israelitas sofreram 43 mortos e 3 civis israelitas também morreram nos confrontos. Pelo menos 18 pessoas morreram em Donetsk hoje, em combates entre forças governamentais ucranianas e rebeldes separatistas. O governo regional de Donetsk disse que 2 crianças estão entre 13 mortes registadas na cidade de Orlivka, enquanto outras 5 pessoas morreram num subúrbio ao norte de Donetsk. Uma equipa de polícias da Austrália e Holanda adiaram a sua visita ao local onde se despenhou o avião das linhas aéreas da Malásia, no leste da Ucrânia, devido ao que dizem ser as preocupações de segurança motivada por esses combates. Todas as 298 pessoas a bordo do Boeing 777 morreram quando o avião foi abatido há 10 dias atrás, quando viajava de Amsterdão para Kuala Lumpur. O avião despenhou-se numa zona rebelde da região de Donetsk, onde combates entre forças ucranianas e separatistas se desenrolam há vários meses. Dezenas de funcionários australianos e holandeses chegaram à zona para investigar o incidente e ajudar na recuperação de pedaços de corpos das vítimas. A Malásia disse que vai enviar dezenas de polícias para apoiar na investigação. Militantes do Boko Haram raptaram a mulher do vice-primeiro-ministro dos Camarões e o presidente da Câmara Municipal de uma cidade perto da fronteira com a Nigéria. 3 outras pessoas morreram quando homens fortemente armados, que se suspeita serem parte de um grupo islamita nigeriano, Boko Haram, atacaram casas em Quilofata, no norte dos Camarões. Um porta-voz militar camaronês não confirmou os raptos, mas disse na rádio estatal que se tinham registado nessa área violentos combates entre soldados dos Camarões e homens armados provenientes da Nigéria. Uma fonte próxima do raptado presidente da Câmara disse à Voz da América que os raptores seguiram para a fronteira com a mulher do vice-primeiro-ministro, Amadou Ali. O presidente da Câmara é um líder religioso local. O ataque de hoje é o 3º do Boko Haram nos Camarões desde sexta-feira. Morreu de ébola um destacado médico que trabalhava no maior hospital da Libéria. O Ministério da Saúde disse que o Dr. Samuel Brisbane morreu sábado, sendo o primeiro médico a morrer da epidemia, que já matou 129 pessoas. Uma organização internacional de ajuda, a Bolsa Samaritana, disse por seu turno que um médico americano que trabalha na Libéria também adoeceu com ébola. Uma porta-voz disse que o Dr. Kenneth Brantley está a ser submetido a tratamentos intensivos. A Organização Mundial de Saúde disse que o vírus do ébola, que é altamente contagioso, já matou 672 pessoas em 4 países africanos este ano. E pelo menos 38 pessoas morreram na cidade de Benghazi, na parte leste da Líbia, em combates ontem e hoje entre forças governamentais e militantes islâmicos. Foi o Mundo em Notícia, aqui na Voz da América, emissão em português, domingo 27 de julho de 2014. Em nome de todos, votos de continuação de um bom domingo. Não se esqueça que nos pode seguir em direto na internet www.voaportugues.com. E agora vamos para o consultório médico.
amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Nídia Ramana em linha connosco. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem e queria dizer aos seus ouvintes, aqui é o meu sorriso mais saudável do mundo, um bom programa.
E vamos falar de novo de doenças sexualmente transmissíveis. Hoje vamos falar de uma doença conhecida por candidíase. Doutora Nídia, doença sexualmente transmitida, candidíase.
É uma infecção.
É o quê? Exatamente, é o quê?
É uma infecção causada por uma levadura de 5%. Que afeta a vagina ou o pênis e é habitualmente causado por um lixeiro que se chama Candidas albicans. E o fungo da Candida normalmente reside na pele. Ele é um residente normal. Ele vive connosco a vida inteira. E nos intestinos. E a partir dessas zonas ele pode propagar-se para outros órgãos genitais. A Candida não é habitualmente por uma transmissão sexual, digamos assim. É uma causa muito mais suficiente que dá uma vaginite, por exemplo. Uma pessoa fica com uma infecção da vagina e então aquela cândida que estava por aí migra e vai até a vagina e faz a candidíase. A cândida genital tem se tornado muito frequente, principalmente devido ao uso maior de antibióticos. As pessoas com uso de antibióticos ficam imunologicamente deprimidas. Então, dá muito a cândida vesical, o uso de contraceptivos orais e outros medicamentos que modificam a condição da vagina de modo que favorece o crescimento do fungo, não é? Então, a candidíase é mais frequente em mulheres grávidas que estão menstruadas ou nas diabéticas por causa do medicamento. E outras doenças que também as pessoas têm de tomar medicamento todos os dias. E com muito menos frequência o uso deste fármaco, nós podemos encontrá-lo como o corticosteroides, a quimioterapia contra o cancro e a presença de doenças que deprimem o sistema imunitário, como por exemplo a SIDA, pode facilitar, né, o aparecimento deste desta candidíase albicans em algum momento. Então, quais são os sintomas?
Doutora Nídia, antes de entrarmos nos sintomas, esta é também uma doença que às vezes pode ser chamada de sapinhos, não
é? É, o tal sapinhos que pode aparecer na via oral, na boquinha, pode depois desaparecer, depois de uma febre, a pessoa fica imunologicamente deprimida, então aparece a candida por aí. E aparece muito na gravidez. As mulheres focam-se muito, estão na vaginite, então têm uma candidíase.
Portanto, os sintomas são?
As mulheres têm geralmente muito prurido, porque eu estou a falar de mulheres porque as mulheres têm uma generalidade mais candidíase. Ou irritação na vagina e depois uma vulva. E ocasionalmente sai uma secreção vaginal. A irritação é habitualmente muito, bastante incómoda, mas a secreção é ligeira. A vulva pode ficar vermelha, inflamar-se bastante, a pele pode ficar em carne viva e em certos casos gritar e dar uma dor horrorosa, mesmo a passar água, mesmo a lavar-se, mesmo a meter anticoante antisséticos, etc., dá isso tudo. A parede da vagina cobre-se de uma substância semelhante a um queijo branco, né, que pode também ter um aspecto normal. Os homens não apresentam habitualmente sintomatologia, mas as extremidades do pênis, portanto, na glande ou no prepúcio, os homens são circuncisados. Por vezes irrita-se e dói, especialmente depois do coito. Às vezes aparece uma pequena secreção preeminente do pênis e a sua extremidade e o prepúcio podem adotar uma cor avermelhada e apresentar pequenas exceções também, com vesículas, com crostas, e estar coberta por uma substância semelhante ao queijo branco também, não é?
Doutora Nídia, é mais vulgar em mulheres do que em homens ou é igual?
É mais vulgar em mulheres do que em homens.
Uhum.
Muitíssimo mais vulgar, até diria. Tanto mais que o homem está sempre a dizer, tu é que me passaste a doença. E às vezes é o contrário, se é de transmissão sexual, porque geralmente não costuma ser. Costuma ser por aquilo tudo que nós dissemos, ou toma de medicamento, anticonceptivos gerais, excesso de antibióticos, etc. Tudo isso. Um diagnóstico imediato é possível, colhendo uma amostra na vagina e no pênis e examinando a microscópio. Esta também pode ser cultivada e aí a gente vê que tem uma candida, né? Porque aquilo parece um fervilhar, parece umas bolhas a fervilhar. É bastante característico. Nós conhecemos quem é médico e quem já tratou de ETS, sabe logo ver que aquilo é candida, isso é tricomona, isso é por gonorreia, isso é. As leucorreias que saem dentro da mulher ou do homem distinguem-se facilmente. O tratamento...
Doutora Nídia, deixa-me perguntar, qual é o período de incubação a partir do momento em que se apanha, em que se apanha esta infecção? Algum período de incubação, ou, por exemplo, aparece...
Não há nenhum período de incubação porque a candida não é habitualmente termina sexual. Pode haver, são 10 dias, o período de incubação por uma via sexual, mas, por exemplo, depois de estar a tomar antibiótico, no dia seguinte pode ter candida albicans. Depois de estar a tomar antibiótico, pode 10 dias depois ter candida albicans, ou depois de estar a tomar pílula, pode ter candida albicans.
Portanto, ele tem, a candidíase tem sintomas muito, muito particulares. Portanto, é relativamente fácil para o médico perceber, fazer o diagnóstico, não é?
Exatamente. É muito fácil. É perceptível e as pessoas, a partir de uma anamnese, de uma história bem feita, é perceptível que nós consultemos. E aí a candidíase é um diagnóstico muito fácil.
E como é que é tratada?
É tratada... lavando a vagina com água e sabão, secando-a com uma toalha, e depois aplicando um creme antimicótico que contenha clotrimazol, miconazol, butoconazol, ou tioconazol, ou terconazol. São as alternativas que nós temos. E administra-se também o ketoconazol, o fluconazol, o traconazol por via oral, quando é muito grave, né? Porque temos uma data de cremes e depois temos uma data de comprimidos. Nos homens, o pênis, o prepúcio que é mais circuncisado, deve ser lavado, seco antes de ser e colocar também o creme fúngico, por exemplo, a nistantina, né? E depois também fazer o tratamento oral que estava predestinado a ser feito.
Doutora Nídia, uma das coisas importantes, não só em relação à candidíase, como em muitas, em quase todas as outras, é a questão da prevenção, não é? E aqui, de facto, a higiene é fundamental, não é?
A higiene é muito importante porque... Quer dizer, não é bem a higiene. A higiene é muito importante para não criar essas feridas, essas gretas, tratar essas gretas. Porque a higiene torna e pior as gretas que se formam à volta desse fluido todo que o candida albicans cria à pele, aquela hipersensibilidade causando irritação, não é? Então, é por isso que é preciso ter em conta isso.
Uma coisa aqui em relação à candidíase, creio que é a candidíase, que é os chapinhos, que se falou em tempos, que é a questão de quando se enverga, quando se usa roupas demasiado justas. É verdade, doutora? Tem alguma coisa a ver com isso?
Não tem nada a ver. Isso são dogmas, são princípios. São, por exemplo, são roupas que podem irritar a pele. Eu tenho dias vivo lá e depois ela surge com um mecanismo de autorreação e isso pode dar. Não tem nada a ver com aquilo. Usa aí a pronúncia de apanhar sanguíneos. Não. Às vezes acontece nas pessoas, uhum. não é? Usarem um certo muito apertado e depois esfregar-se e aquilo tornar-se uma irritabilidade, não é?
E pronto.
Então.
Doutora Nídia, já no final, algum lembrete?
O meu lembrete é sempre isso, na candidíase, lavar-se bastante, aplicar o creme e tomar o comprimido. E saber realmente qual é a causa, deixar de fora a causa que está a tomar. Se está a tomar a pílula, se está a tomar antibióticos, dizer para me fazer a mudança e tratar-se bem para que não seja uma ferida bastante extensa.
E pronto, amigos ouvintes, vamos despedir-nos por hoje com votos de boa saúde para todos os nossos amigos ouvintes e também para a doutora Nídia. Vamos voltar de hoje a 8 dias, até lá. Fiquem bem, um abraço para todos e, doutora Nídia, estamos juntas.
Ora, vamos falar agora da...
Agora vamos para o espaço que é dedicado especialmente a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham. Hoje vai ser preenchido com uma conversa que a nossa colega Daniel Steschke manteve com um ouvinte que nos escuta no Brasil, a Elton Correia.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steschke e hoje eu vou conversar com o Ailton Correia, que está no Brasil, em Santa Catarina. Olá, Ailton, tudo bem?
Tudo bem, Dani. Bem, obrigado.
Você é um amante do rádio, né? Conta pra mim aí, você disse que começou muito cedo a ouvir o rádio. Como é que foi essa história?
É, desde os meus 11 anos, lá por volta de 1970, bom, em 79, que começou a minha peregrinação nas ondas curtas. Primeiro ouvindo a Voz da América e depois o resto das emissoras que transmitiam para o Brasil e hoje continuam transmitindo algumas e outras já só via rede social.
Você é radioamador.
É, o radioamadorismo, para os ouvintes que quiserem entrar em contato comigo, quando eu estiver no ar ou via internet também, o meu prefixo é PIP5ACC, PP5 Alpha Charlie Charlie, é o meu prefixo. O rádio amador eu também comecei muito cedo, quase que paralelo à rádio escuta, um pouco depois, sim, da rádio escuta.
Uhum.
Tá? O radioamadorismo, a gente faz uma prova, né? Uma prova com a Anatel, Serviço de Telecomunicações do Brasil. Se a gente passar na prova, então você recebe um certificado e uma carteira de radioamador e a gente pode falar com o Brasil e com o mundo inteiro.
E você aí, conhece gente aonde através desse trabalho como radioamador aí? Com quem que você já falou, em que parte do mundo?
Dani, eu já falei com várias partes do mundo. Eu já falei, bom, Brasil é normal, né? A gente fala. Eu já falei com o continente europeu, no Japão. Tenho um amigo no Japão, ele trabalha no Japão. Lá, uma vez ou outra, eu converso com ele, porque, né, devido ao fuso horário, quando ele está indo para o trabalho, aqui no Brasil já está. Já quase anoitecendo, né?
Uhum.
Então, às vezes, ele está indo para o trabalho lá no Japão. E já falei com brasileiros que estão aí nos Estados Unidos também, da Ásia, né? Não muito.
E você também é deixista, não é verdade?
Sim, o deixismo, aí está. Tem um rádio digital, né? Que eu escuto as emissoras internacionais, que ainda transmite em português ou em outro idioma, em espanhol, inglês, francês, Quando posso, quando tenho meu tempo disponível, né?
Quero fazer aqui uma pergunta aí sobre a Copa do Mundo. A Copa já terminou, né? Você mora em Santa Catarina, em Tubarão. Não teve jogo aí em Santa Catarina, né? Mas, Ailton, qual é a sua avaliação como brasileiro aí da Copa do Mundo?
A minha avaliação sobre a Copa do Mundo como brasileiro, eu digo que foram gastos muitos dólares, reais, né, conversando para reais, muitos dólares em reforma de estádio, em construção de estádios. São 12 estádios sedes da Copa do Mundo e que vão ser abandonados esses estádios, tipo Manaus, Brasília, Cuiabá, no Mato Grosso, e alguns estádios do Nordeste também. Isso praticamente tem poucos times, sabe, que não tem renome. Então, são milhões de dólares, são chamados elefantes brancos, que o governo brasileiro não poderia gastar com isso, pois está deixando a saúde a desejar, estamos com falta de hospitais, enfim, sabe? Eu tenho assistido nas TVs, na mídia em geral, né? 62% dos brasileiros estão endividados. Infelizmente, é essa a situação que nos Estados Unidos, no exterior, eles não sabem disso. Mas, realmente, a atual gestão do governo brasileiro está indo de mal a pior.
E você acha
essa
que...
Essa é a minha avaliação e eu tenho também escutado na mídia em geral. Uhum. Ok, Daniela?
E você acha que isso vai se refletir agora nas eleições em outubro? Essa insatisfação do brasileiro?
Na minha opinião, na opinião de outros colegas, da mídia em geral, vai refletir sim, porque o povo brasileiro, não 100%, claro, mas esses 62% ou até 70% do povo brasileiro, está faltando muita coisa para o brasileiro. A atual gestão do governo brasileiro, da Dilma Rousseff, ela está deixando coisas para trás e está, inclusive, doando dinheiro para outros países, quer dizer, em vez de deixar dentro do nosso próprio país, Brasil, que é um país do terceiro mundo, né?
Olha, Ailton, o nosso bate-papo aqui, infelizmente, já chegou ao fim. Eu quero agradecer aqui a sua participação no Espaço do Ouvinte e quero saber aí se você quer mandar um abraço para sua família, para os seus amigos.
Eu quero mandar um abraço a todos os ouvintes da Voz da América. Quero mandar um abraço especial a você, a sua família, Dani.
Obrigada.
Um abraço à nossa querida amiga Ana Guedes, que eu de vez em quando eu converso no Facebook com ela, tá? E todos os funcionários da Rádio Voz da América, tanto o departamento português para a África e para os demais países, né? Uhum. Que falam língua portuguesa e para todos os idiomas do mundo.
Conversa com o ouvinte Ailton Correia, do Brasil. Convidamos os amigos ouvintes que queiram conversar connosco a enviarem-nos o seu contacto para voaportugues@voanews.com. Gostaríamos de recordar a todos os amigos ouvintes que podem deixar os seus comentários às matérias que transmitimos diariamente e que publicamos na internet no seguinte endereço: www.voaportugues.com. Recordamos que não serão publicados comentários insultuosos ou difamatórios. Gostaríamos, ao mesmo tempo, de vos convidar a enviarem-nos ou dizerem o que acham do nosso trabalho, do trabalho dos nossos correspondentes e das histórias que gostariam de ver cobertas pela Voz da América. Mas vamos à música. Hoje vamos ter a música do angolano Justino Andanga, Kaumba.
Oh,
com a música angolana de Justino Andanga, concluindo-nos mais uma emissão do Serviço em Português da Voz da América, hoje domingo 27 de julho de 2014. Para todos, votos de um bom resto de domingo para todos. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos de novo em antena para mais notícias e reportagens da África, lusófona e do mundo. Em nome de todos, despede-se o João Santa Rita. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.